Profeta contra o rei. Mas o que é isso? Você quer saber? Confira conosco a mensagem de Deus no livro de Jeremias, uma história impactante para trazer luz aos nossos dias. Não se esqueça, ouça bem essa mensagem, também divulgue para os seus amigos, inscreva-se no nosso canal, seja você também um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para o mundo melhor. Com bastante alegria, vamos agora ter a oportunidade de estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje, nossa mensagem será uma mensagem muito especial. Sim, ei, 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 profeta contra o rei. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão da Palavra divina trabalhando na vida daqueles que possuem autoridade. O texto de Jeremias, sim, profeta Jeremias, capítulo 36, tem muito a nos falar no dia de hoje. Jeremias 36, verso 1, começa dizendo: no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor no nono mês do quinto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém, para todo o povo que vinha da cidade de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficou no pátio superior, na porta nova do templo. É impressionante ver o que está acontecendo aqui. O reino de Judá, que existia como reino independente desde a morte de Salomão, passou desde 930 a.C., no seu trajeto histórico até a época quando os babilônios, melhor dizendo, os neobabilônios, chegam na região e dominam não só aquilo que já tinha sido destruído pelos assírios no Reino do Norte, mas também o Reino do Sul. E é interessante olhar para o profeta Jeremias para ver a exatidão da referência bíblica que diz: no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. Josias tinha sido o último bom rei de Judá, que reinou do ano 640 até o ano 609 a.C. Então Jeoaquim vai se tornar rei no ano 609 e, portanto, nós podemos ver no quarto ano do seu reinado, estamos no ano 605 a.C. Nesse período, que é o período também do profeta Abacuque, Jeremias é o grande profeta chamado por Deus para trazer a palavra divina nesse momento. Nós vimos o que aconteceu aqui, mas vale a pena ir um pouco mais adiante no texto para ver o que acontece com essa palavra de Jeremias, que aliás é escrita aqui num rolo, certamente um rolo de papiro, para trazer aquilo que foi definido pela decisão divina com respeito ao futuro de Judá. A Bíblia, então, nos diz o seguinte, lendo agora a partir do verso 20. Então, deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no nono mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram as suas roupas lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Seremias, filho de Abedeel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. E no fim do capítulo 36, nós vamos ouvir o que diz o texto. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro de que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Essa história bíblica é de chamar a atenção. Por quê? Porque nós temos um grande dilema na experiência humana que envolve a questão das pessoas que acabam ocupando uma posição de liderança maior, de influência, de domínio, que seja em qualquer área. Nós temos pessoas que dominam e influenciam na área do conhecimento, nós temos pessoas que influenciam pela projeção da pessoa que são num determinado ambiente, nós temos as pessoas que têm poder econômico e têm um domínio em função dessa condição, temos as pessoas que têm isso em função do poder político, ou seja, o mundo é um grande tabuleiro onde as peças são movimentadas de modo que nós temos elementos protagonistas que estabelecem os caminhos pelos quais a sociedade se organizará a partir dos seus sonhos, das suas lutas, das suas dificuldades, da sua sobrevivência e do seu bem-estar. É interessante olhar aqui a proposta bíblica a esse respeito, porque a Bíblia nos diz que uma das funções essenciais entregues ao ser humano foi exatamente de agir de uma maneira a definir o modo de organização do mundo, né, de maneira a submeter essa organização aos parâmetros divinos. Esse é o sentido desde o começo, quando Deus diz que o ser humano deveria dominar sobre a criação, como se fosse, né, um grande responsável aí em parceria com a vontade do Deus eterno para que o mundo estivesse devidamente submetido à vontade divina. Mas esse projeto acaba se tornando problemático, de modo que os seres humanos buscam um caminho de autonomia, de independência, de ruptura para com Deus, um caminho de pecado e rebelião. E isso traz um caos dentro da organização da sociedade. Então nós temos uma história humana marcada por guerra, por tirania, por escravidão, por todo tipo de sofrimento e ruptura e oposição entre as pessoas e por uma série de desmandos da parte das pessoas que acumulam algum nível de poder. E é interessante que a gente vai ver como esse caminho se perverte na própria história bíblica. É curioso a gente ver que esse mundo antigo, ele é povoado, né, de grandes poderios, reis e pessoas de domínio global dentro da região, que se definem como reis divinos e que fazem as exigências mais absurdas e atuam de modo a trazer um malefício intenso para a população de modo geral. E é interessante como nós vemos Deus agir na história de Israel para dar início a um projeto, digamos assim, de uma humanização da sociedade, um caminho da valorização da essência do ser humano e um caminho de esvaziamento de poder daqueles que se julgavam muito donos do mundo e até mesmo da verdade. Interessante você observar assim a leitura do livro como Salmos, quando você vê que a figura daquele que se opõe a Deus é predominantemente o arrogante, é exatamente essa pessoa que se coloca na posição de orgulhoso e que se define a si mesmo como referência de tudo que existe à sua volta. E nesse caminho, curiosamente, da redenção divina, Deus entra no processo e estabelece um rei para agir em conformidade com sua vontade. Nós vamos ver isso no caminho do reinado de Davi e Salomão, mas de uma maneira um tanto quanto inesperada para quem faz a primeira leitura, esse reino também entra em colapso e entra numa situação de injustiça, maldade e rebelião. E a pergunta que a gente faz, como é que vai ficar essa situação? Existe algum caminho de esperança? Há alguma direção? Curiosamente, a situação não fica assim somente no domínio dos reis que nós vamos encontrar na história de Israel e de Judá. Mas essa perversidade também se manifesta no ambiente religioso. Nós vamos encontrar a corrupção dos próprios sacerdotes que deveriam administrar aí a relação cultica, litúrgica e até mesmo, até certo ponto, da justiça no contexto do Israel antigo. E o que vai acontecer? É interessante. Toda essa sociedade que tinha o conhecimento da direção divina, da lei de Deus, ela entra em crise e, inclusive, falha na sua missão de mostrar o que é um Deus de justiça, de bondade, de misericórdia e de redenção. E a gente fala, puxa, o que vai ser de agora em diante? E aí que é interessante a gente ler Jeremias. É muito interessante observar como, meio que do nada, surge a figura de um indivíduo meio inesperado. E quem é esse indivíduo? O profeta. É muito interessante ver que quando você vê direitinho a história do Israel antigo, você não tem assim na liturgia do tabernáculo e até mesmo no templo oficializado a figura de um profeta que vai trazer alguma participação oficial. Há indícios posteriores de que você tem um profeta cultico, mas quem realmente administra o caminho ali é exatamente a figura do sacerdote. E aí, de repente, começando lá atrás, né, quando a gente vê, por exemplo, profetas que estão ali juntos de Davi, com destaque para a figura de Natã e de Gad, que a gente conhece bem a história, a gente vê depois, quando a coisa complica de uma vez, nós vamos ver as figuras extraordinárias de Elias e Eliseu, né, segundo a gente pode observar o primeiro livro dos Reis, capítulo 17 em diante, indo até segundo Reis, capítulo 8. E aí nós temos os profetas literários que são levantados por Deus, particularmente no contexto da crise assíria, da crise babilônica, para trazer a palavra divina. E o que é impressionante impressionante é ver que quando o rei perde a direção, a palavra de Deus entra em ação através do profeta que é movido do mais profundo coração. Isso é interessante porque quando a gente vê o caos estabelecido, vamos falar a verdade cá entre nós, a gente vê, né, uma situação que, puxa, parece que a coisa está complicada. As pessoas conversam comigo e falam, olha, eu estou num ambiente econômico e a gente vê cada coisa que a gente não acredita, a gente vê perversidade presente em várias esferas da sociedade quando algum nível de poder deveria ser encaminhado para beneficiar e servir as pessoas, e isso não acontece. Então você tem essa dinâmica de um mundo corrompido e perverso, e é muito interessante ver como é que o texto bíblico mostra a confrontação dessas coisas por meio de figuras como Jeremias. E aí o que merece destaque aqui? Em primeiro lugar, é ver a sabedoria bíblica que sempre mostrou que desde que Deus é o Senhor de verdade, ninguém pode ser Senhor como Ele. De modo que enquanto no mundo antigo os reis são o próprio paradigma da lei, na Bíblia é diferente, existia uma lei à parte do rei, que não era decidida pela vontade dele, ele era obrigado a se submeter a isso. É muito interessante ler Deuteronômio 17 e ver quantas restrições e definições nós tínhamos para a figura do rei, para mostrar para a gente o que é uma organização social e política antiga com mínimo de civilidade, limitando o poder do grande soberano. Além disso, nós vamos também observar que o rei tinha funções peculiares que tinham a ver com a própria história do Israel antigo. Aliás, Israel tinha sua história a partir de uma administração de justiça e misericórdia da parte de Deus quando os libertou do Egito. Por isso é muito interessante, por exemplo, ler o Salmo 72, que é um salmo ligado à pessoa de Salomão, quando lá você observa que o rei deveria especialmente reinar em função dos mais necessitados, menos privilegiados, aqueles que estavam debaixo de terrível opressão. Então, quer dizer, existe um vislumbre extraordinário de uma administração de justiça ligada à misericórdia, fundamentados no próprio caráter de Deus e na sua intervenção na história. E quando, vamos dizer assim, o trem desencarrilha de vez, quando nós vemos o caos estabelecido e a gente começa a dizer não tem mais esperança, nós vemos a figura do profeta que surge do nada e entre eles está Jeremias. O que acontece? Judá tinha passado por um período, vamos dizer, bastante bom e razoável. Nós tínhamos tido um momento difícil na época da invasão dos assírios, que foi no ambiente mais específico do reinado do rei Ezequias, e isso termina lá em 686 a.C. E depois nós temos ainda um certo período de calmaria, porque a Síria deixa de ter grande influência e vai perdendo espaço até que os babilônios tomam o poder. Mas os babilônios também eram um grande império, que queriam expandir e dominar tudo. E eles começam a vir, e antes que eles cheguem, nós temos o bom e elogiado reinado do rei Josias. O rei Josias que, inclusive, fez uma reforma especial de retorno à palavra de Deus, de levar o povo ao arrependimento, a uma vida sintonizada com os valores da fé no Deus único, e isso acontece por volta do ano 620 a.C., no meio, um pouquinho mais adiante do meio do seu reinado. Até que finalmente Josias, ele mesmo vai morrer em Megido por entrar numa batalha que envolveu ali os egípcios, o faraó Neco, a chegada dos babilônios, e termina esse momento de paz e a coisa começa a complicar. E nessa hora nós vamos ver o protagonismo do profeta Jeremias. Então a pergunta que a gente lida aqui é: o que Deus faz quando o rei perde a razão e entra num caminho de destruição e corrupção, o profeta entra em ação. E quem é esse profeta? É interessante. O profeta não é o tipo de gente que nós talvez pudéssemos imaginar. A gente talvez pensasse, não, o profeta é uma pessoa assim muito especial, que vamos dizer, desde de pequeno ele foi, né, criado, essas coisas de Deus. É uma pessoa, digamos assim, cá entre nós, bem crente, né? E você quer saber? É curioso. Primeira coisa que chama atenção desses profetas é a sua, vamos dizer, condição de poder dar uma palavra efetiva, porque esses profetas estão numa situação de total independência. Eles não estão ligados assim politicamente ao rei, eles não têm qualquer relação, eles não estão ganhando nenhuma vantagem nesse processo. Jeremias até é falsamente acusado quando diz que Deus vai trazer o seu juízo sobre a terra de Judá e que os babilônios vão chegar. Alguém até imagina que ele tivesse alguma ligação e ganhasse alguma vantagem dos babilônios, mas tudo isso não faz o mínimo sentido. Jeremias, sim, é alguém movido por Deus e diz, pessoal, a coisa passou do ponto e o juízo de Deus vai aparecer aqui. Então, o profeta, ainda que em alguns ambientes ele possa ser visto numa relação aparentemente mais favorável, menos favorável ao rei, o compromisso dele é com a mensagem divina. E é interessante ver isso, porque você vai ver o caso de Natã, por exemplo, que até é alguém ligado ao rei Davi, mas quando Davi comete o seu erro, Davi peca, Natã vai firmemente conversar com ele e trazer uma repreensão da parte de Deus para que Davi se arrependa. Ou seja, Natã não tem uma situação que fala, mas é o rei, não é possível, então o rei sabe o que faz, não tem nada a ver, e ele não, ele tem a sua legitimidade na transmissão da mensagem. É interessante ver, por exemplo, no reinado de Acabe, filho de Omri, como é que Elias se comporta. Elias não tem nenhum receio de chegar diante do rei Acabe e dizer, assim diz o Senhor. Aliás, os profetas têm essa marca de genuinidade, autenticidade, para dizer o seguinte, olha, o poder maior, o rei verdadeiro, que é o próprio Deus, com a sua verdade e a sua justiça, traz a palavra para você falando do julgamento que ele vai trazer. E a mesma coisa acontece com Jeremias. E olha, Jeremias, meus queridos, que coisa impressionante. Esse homem sofre terrivelmente. Esse homem é preso, ele é jogado no buraco ali numa espécie de masmorra. Ele, até nós demos aqui no capítulo 36, como ele está preso, ele manda lá o seu assessor, que é o Baruque, escrever as palavras de Deus no rolo, num papiro que vai marcar parte do conteúdo que aparece até hoje preservado no próprio livro de Jeremias, e ele tem uma coragem e um nível de dor e sofrimento nesse processo que é algo absolutamente impressionante. Então, o profeta de Deus é uma pessoa absolutamente independente, genuína, cujo compromisso é com a palavra divina. Segundo, esses profetas são convidados a um nível, não sei se a gente até consegue dizer isso com tranquilidade, um nível de sofrimento inimaginável. Por exemplo, quando você lê Jeremias capítulo 20 e a gente observa como é que Jeremias fala com Deus sobre a sua situação, ele diz no verso 7, Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Tu foste mais forte do que eu e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Como podemos ver aqui, a figura do profeta, tão emblematicamente mostrada em Jeremias, vai dizer para nós que essa força divina de oposição ao domínio corrompido do mal que existe sobre a nação não será possível sem um sacrifício pessoal muito profundo. E é impressionante o que aparece aqui, porque Jeremias usa uma frase que a gente ouve, peraí, não entendi, deixa eu ler de novo, né? Senhor, tu me enganaste. Algumas versões têm até, tu me seduziste e por ti eu fui enganado. Como assim Deus enganou? Que história estranha é essa? Na verdade, a história não é estranha. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: Senhor, eu ouvi o teu chamado, o teu clamor, e eu vim te servir, como muita gente na sua caminhada cristã, na sua caminhada ministerial. Vamos falar seriamente entre nós, a gente quer um caminho tranquilo, a gente quer servir a Deus e ajudar o próximo desde que tudo fique legal para a gente. Quando, né, esse negócio começa a pesar, aí o pessoal fala, peraí, eu só entro nessa história se eu tiver vantagem, senão eu estou perdido. Então Jeremias até foi impelido para isso, mas ele está vendo o tamanho dessa dificuldade. Vamos prestar atenção nisso, né? É muito difícil no mundo de vantagens fáceis para quem é desonesto e perverso. É muito difícil num caminho em que as pessoas podem abrir mão das suas referências de virtude, de ética, de procedimento para ter uma série de desdobramentos favoráveis. É difícil para tanta gente não ceder. E quando você, como faz Jeremias, se associa com Deus e começa a pagar um preço tão pesado assim, e ele vê toda a barbaridade que se definiu dentro da sociedade de Judá, Jeremias tem vontade de sair fora. Senhor Deus, o Senhor me chamou, mas olha o tamanho do negócio. É nesse sentido que tu me enganaste, aparece aqui. E ele diz, eu queria sair fora disso. Ele diz, né, claramente, né, que é curioso isso. Olha a marca tão interessante dos profetas chamados por Deus. Ninguém, nenhum deles quer ouvir esse chamado. É tão interessante, aliás, no próprio começo de Jeremias a gente vai ver isso, quando Deus o chama e ele, né, vai aí ser, vamos assim dizer, mobilizado para servir a Deus, ele vai, né, claramente dizer, né, no verso 6 do capítulo 1, mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ninguém com bom senso atende a palavra divina de servi-lo em conformidade com o desejo do Senhor. Eu acho, estava me lembrando do profeta Amós, né, que vai discutir, conversa forte lá com o ambiente corrupto da época do Jeroboão, segundo, um pouco antes da época de Jeremias, e ele está lá discutindo com Amazias, e ele vai dizer, olha, eu não sou profeta e nem sou discípulo de profeta, foi Deus que me tirou de cuidar dos rebanhos e cuidar dos figos silvestres, e por isso eu estou aqui. Então é interessante ver isso, que o peso é tão grande que o Jeremias, no capítulo 20 do seu livro, ele vai lamentar e vai chorar e diz, Deus, eu queria sair fora, mas eu não consigo, tem um fogo dentro de mim. Então observe que apesar de sempre haver esse caminho de desmando, de decadência, de corrupção, de, em vez de usar as oportunidades para servir e para construir aquilo que tem sintonia com o reino de Deus, esse descaminho sempre se apresenta. E a pergunta aí, Deus perde? Deus é derrotado? O reino de Deus, por acaso, fracassa? Não. Por quê? Por causa dos profetas. Os profetas são chamados por Deus. E é curioso, porque eles vêm não só da maneira como a gente vê indivíduos assim inesperados, indivíduos que se sentem completamente incapazes e sem condição e que, via de regra, rejeitam o chamado divino, mas como uma força poderosa dentro deles que envolve o fim das suas palavras para o surgir das palavras divinas, o fim daquilo que envolve a força, o poder e a capacidade deles para o poder quase que incontrolável do Espírito de Deus e dessa ação extraordinária da parte do Senhor, esses profetas surgem no meio do cenário e eles, sim, nós vamos ver, profeta contra o rei. E é interessante a gente observar mais um elemento significativo nessa atitude que nós vemos nos profetas, que a gente vai ver também na própria figura de João Batista, quando repreende Herodes, Antipas, é a mesma coisa que Jesus aparece diante daqueles que se julgavam poderosos do seu tempo, na sua palavra absolutamente sintonizada com a direção divina. Que outro elemento extraordinário merece atenção quando a gente olha para a vida desses profetas? É que esses indivíduos são basicamente percebidos como pessoas que não batem bem da cabeça. Parece que eles estão meio fora de sintonia com a realidade. E esse fator é interessante. Sabe por quê? Porque muita gente que ainda imagina que o reino de Deus é construído pelo nosso poder, a nossa força, a nossa capacidade de definir a realidade. Eu tenho visto tanta gente especial, preciosa, com capacidade, com dons, com recursos, analisando o mundo em 90% do seu tempo e trazendo pretensas soluções abstratas e hipotéticas da realidade, incapaz de mover um dedo para fazer alguma coisa em benefício do bem e do reino de Deus. E eu vejo uma série de pessoas na minha própria experiência histórica que a gente vê e diz, mas como é que o sujeito vai fazer um negócio desse? Mas é lógico que esse cara não tem condições. Olha, aquela mulher ali foi fazer isso, ela é completamente doida. Eu, até mesmo na minha experiência, já vi casos que eu falei, não, esse pessoal vai dar ruim aqui. Não tem como pela nossa cabeça. E o interessante, assim como Deus levanta Jeremias, levanta Abacuque, levanta Elias para falar em seu nome, e é claro que essas pessoas não tinham condições, e para falar a verdade, olhando para a vida dele, a gente vê, esse pessoal é desequilibrado, esse pessoal não é normal. Então veja que sem doideira e loucura, ninguém age em conexão com a verdade segura da parte de Deus. Por quê? É estranho dizer isso, mas parece que quando nós estamos no domínio completo das coisas, a gente trata tudo a partir do nosso poder e da nossa capacidade. E a Bíblia sugere que o que está acontecendo nesse cenário é algo que depende, na verdade, do poder de Deus. Israel e até a igreja de Cristo sempre foi ensinada a aprender a depender de Deus na sua caminhada, não só das suas diretrizes, mas do seu mover, do seu agir histórico. E é bem interessante a gente ver, por exemplo, que os profetas fazem certas coisas. Dá uma olhada depois devagar, se você vê algumas coisas que o profeta Ezequiel faz, as suas atitudes teatrais para mostrar o que aconteceu e o que acontece com Jerusalém. Você olha e diz, não, ninguém é. Tem até textos acadêmicos profundos tentando dizer que tipo de loucura Ezequiel tinha. Dá uma olhada em Elias. Você já imaginou um indivíduo que depois de orar e descer fogo do céu, não passou nem muito tempo, o homem chega e diz para Deus, Deus, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Dá uma olhada para o próprio Jeremias, no capítulo 20, eu nem leio tudo para a gente não ficar tão assustado assim. O Jeremias diz, olha, maldito o dia que eu nasci. Você percebe a convulsão interna diante do desafio, do compromisso com a verdade, da maldade no mundo, diante da fragilidade interna humana? Isso é literalmente uma grande loucura, mas uma santa loucura. Eu sempre gosto de ler assim, né? Quando eu acho que as coisas não estão muito legais, eu dou uma lidinha assim na história do profeta Jonas. Que é aquilo? Jonas, o profeta abençoado, Deus dá ordem, ele sai fora, literalmente o homem vaza. E por acaso Deus diz, ah, e agora eu estou sem profeta, o que eu vou fazer, né? Deus vai lá e usa a própria desobediência e fuga de Jonas como um palco da administração do seu poder, e Jonas, diante dos marinheiros pagãos, vai anunciar o Deus verdadeiro. E Deus o leva para Nínive, sendo um sujeito teimoso, alguém absolutamente deprimido e pedindo para si a morte, porque o que Deus faz na vida dos ninivitas é inaceitável para a cabeça limitada de Jonas. Ou seja, o triunfo poderoso de Deus, apesar de tudo, é algo assim que ressoa na minha cabeça e no meu coração, mostrando sim como, profeta contra o rei, o rei dos reis agindo no profeta com toda a sua fragilidade de modo especial. Agora, por que que isso é tão valioso e importante? Por que que a palavra do profeta é totalmente ameaçadora? Ela é uma santa loucura e ela é a única esperança. Veja que ela é tão terrível que o Jeoaquim, ele não tem medo de nada. Mas, quando a palavra de Jeremias é escrita, o Baruque vai lá e escreve. Então, o Jeoaquim, apavorado, você viu o detalhe do texto? Ele sai cortando cada pedaço e faz questão de queimar aquilo que é a palavra divina. A palavra divina, ela nunca vai ser uma palavra que deixa a gente sossegado. Ela tira a nossa terrível e inadequada estabilidade. Ela nos provoca com a justiça e com a misericórdia impressionante da parte de Deus. E a nossa atitude, a atitude do mundo desconectado com Deus, sempre vai ser: precisamos queimar o rolo. Precisamos dar fim a essa palavra. Precisamos acabar com isso. O pessoal pode tentar, o mundo, a igreja, as pessoas, os religiosos, não religiosos, podem fazer o que quiserem para estabelecer o seu domínio contra a palavra divina. Mas, atenção, é tão legal o final do capítulo 36, Jeremias diz, ó, vamos escrever tudo de novo, e foi escrito um outro rolo. A palavra de Deus é preservada. Jeoaquim vai terminar o seu reino. Os babilônios vão, de fato, chegar. A injustiça vai ter sua ação de juízo da parte de Deus. Judá vai cair, Jerusalém vai cair. Aquele mundo de corrupção religiosa e corrupção política e de governo vai ter fim. E nós vamos ver o triunfo da ação de Deus, que irá trazer julgamento, restauração e caminhar no seu plano de redenção na história de Israel, se desdobrando também depois para todo mundo. Agora, por que que isso é extremamente tão valioso? Preste atenção naquilo que a gente vai apresentar para todos nós nesse dia especial. É muito complicado quando uma pessoa cresce na vida e chega a algum nível de influência e de poder, qualquer que seja ela. Pode ser econômica, pode ser política, pode ser pessoal. A gente observa, hoje nós temos o mundo dos influencers, nós temos o mundo das celebridades, nós temos o mundo dos poderosos, dos novos ricos, dos velhos ricos, dos que detêm poder político, e você sabe, na minha vida eu tive a oportunidade de conversar com algumas dessas pessoas. É uma coisa tão pesada sentir em alguns deles uma espécie de vazio, de fragilidade pessoal. Por quê? Porque uma vez que uma pessoa se torne algum nível de acúmulo de poder, essa pessoa dificilmente consegue ter relacionamento pessoal adequado com alguém. Ela cresce em isolamento, ela cresce em solidão. Boa parte das pessoas que estão à sua volta não são seus amigos de verdade. É gente que de alguma maneira está querendo tirar alguma vantagem com isso, está querendo, vamos dizer, investir em favor do benefício próprio. Então você imagine como é que é a situação de um rei ou de alguém que está numa administração de poder vendo as pessoas, essa pessoa passa a detestar o ser humano. Ela passa a ter uma atitude assim de descrença total, vendo como grande parte das pessoas não tem nenhuma atitude genuína. As suas palavras serão escolhidas, serão palavras falsas, serão palavras representadas, serão teatralização. Elas não correspondem à verdade. Ou seja, há um vazio na manipulação e no desejo do poder quando as pessoas se vendem. A genuinidade, a verdade, o ser humano real desaparece nesse processo. É tão impressionante ver. Quem nos salvará desse nível tão terrível de teatralização por causa do poder, do domínio que sucumbe diante do chamado à corrupção? A única esperança para o rei é o profeta. Rei. Ei, profeta contra o rei. Porque profeta é esse cara louco? É o Jeremias da vida. Esse cara que foi invadido pela palavra de Deus. Que teve a experiência poderosa no deserto como João Batista. Gente que foi atravessado pela torrente do Eterno que invadiu o seu coração. E revelou quem Deus é. E revelou o poder e a verdade e a justiça de Deus na história. E ele foi, sucumbiu diante do poder real do Eterno e foi atingido no fundo do coração, e agora a sua palavra é palavra de verdade, genuinidade em ação. Você imagina o coração de um rei, de um poderoso acostumado a ver tanta mentira, tanta teatralidade, tanta tentativa de desempenhar um papel para ter vantagem, vendo um João Batista, um Jeremias, um Abacuque falando a verdade plena, com total transparência. Ah, que sede de ver um ser humano de verdade diante de mim e um ser humano que evoca de fato o que é ser imagem e semelhança de Deus e falar de acordo com o único que tem realmente poder, o único que de fato é o grande rei. Esse profeta, essa palavra santa, louca, desvairada e poderosa, é o caminho da salvação. Por isso eu quero convidar você a uma busca de genuinidade na sua vida, a uma busca de ser despertado da possível ilusão de poder. Eu não sei quanto poder, recurso e condição de fazer diferença Deus colocou na sua vida. Meu desejo hoje é que você seja invadido pela santa loucura dos profetas. Uma santa loucura que vem direto do trono do único que é rei. Quando Deus mexe com você e você está em sintonia com o rolo que é escrito, o rolo que pode ser queimado, mas ele sobreviverá. A gente pode estar diante das pessoas, dos indivíduos mais poderosos do mundo e ter a plena conexão com a absoluta da verdade, da justiça e da misericórdia e anunciar aquilo que é cura de Deus para todas as pessoas. Compromisso com a palavra divina, compromisso com o papel que Deus deu na sua vida, no seu coração, na sua história, compromisso com a celebração daquele sim que é o rei, daquele que levanta o profeta para quando houver qualquer desmando, ei, profeta contra o rei. Que Deus nos abençoe. Amém.